Partem Mills. E este é o podcast onde nós falamos sobre tudo e sobre nada.
Sejam muito bem-vindas a mais um episódio de Part-Time Mills. Nós já estivemos a gravar isto, mas tivemos um problema.
O meu microfone não deu.
Um problema grave. Yeah. Basicamente estava eu a falar sozinha. Pronto, são horas que não devíamos estar aqui acordadas, são horas que devíamos estar a dormir, mas estamos aqui e estávamos a conversar sobre xixis. Porque a Madalena está grávida e a Vitória agora não deixa fazer xixi, porque fecha a tampa.
Fecha-me a tampa, mas é estranho, tipo, não perceba. Tipo, se calhar eu faço boa xixi.
Mãe, para de fazer xixi.
E ela, tipo, fecha-me a tampa e diz, tipo, não pipi, pá pipi, mamã.
Mamã, põe uma fralda. Usa uma fralda, é melhor.
É boa estranho, nunca percebi, tenho que ir, tipo, um psicólogo, e alguém desmitifica isto.
Eu estava a perguntar se tu passavas bem a noite, porque eu lembro-me que no final da gravidez era mesmo uma preparação para o que aí vinha, porque eu não dormia durante a noite, mas era porque tinha desconforto, não conseguia dormir confortável, não tinha mesmo nenhuma posição possível, muitas vezes tinha algumas dores.
Sim.
E muito xixi, mas xixi, imagina, eu era capaz de me levantar, eu uma noite contei que levantei 10 vezes
que
e era o normal. Eu devia fazer xixi hora a hora, estás a perceber? Às vezes meia hora.
Olha,
é horrível.
Eu quando tinha azia, tipo na gravidez da Vitória, no segundo trimestre.
Ah, isso é outra coisa.
Era difícil para mim dormir, porque da vez que eu estava deitada, era lixado.
Isso era outra coisa também que me acontecia. Yeah. Passava a noite a vomitar
Nem era tanto o xixi, era mesmo tipo isso, era o pior. Mas nesta gravidez, como eu só tive azia, tipo no segundo trimestre, agora tipo. Durmo bem, tipo, durmo de lado. Imagina, tenho dores, mas é só quando me levanto que tenho dores pélvicas.
Pois, sabes o que é que eu acho? É que eu levantava-me tantas vezes durante a noite que ainda por cima eu não me levantava devagar. E o Pedro, porque eu estava normalmente muito aflita, e o Pedro dizia, opá, tens de levantar mais devagar. E eu levantava-me como se fosse a fazer abdominais, com uma barriga de grávida, tipo assim, rápido. E se calhar eu tinha dores por causa disso. Estava sempre a deitar, e para além de estar o dia todo, tipo, a fazer coisas e a pegar em bebés e a fazer ginásticas, à noite também fazia abdominais. Mas pronto, ainda bem que consegues dormir, menos esta parte de estarmos a gravar esta hora.
Sim. Não, tipo, até tipo, está a ser tranquilo. Eu tenho sempre bem medo de agueirar, sabes? Um bocado que elas dizem, os bebês dormem bem, depois a partir do dia a seguir, tenho bem medo de não dormir bem amanhã.
Sim,
mas
nunca se sabe quando amanhã pode já não dormir tão bem.
Mas
achas que há azar nisso? Se calhar não há.
Não sei, pode ser uma coincidência. Mas eu também, eu ando a lidar melhor. Eu antes lidava muito pior com a falta de sono. Tipo, eu pensava que a minha vida ia acabar quando pensava, tipo, eu só dormi 4 horas. Agora é tipo, ok, amanhã durmo mais. Tipo, amanhã compenso. E a cena é que eu sou bem anti-sestas. Tipo, eu adoro fazer sesta. Durmo bem, tipo.
Quem me dera fazer uma sesta.
Eu durmo bem, mas eu sou anti-sestas porque para mim, sesta, tipo, da Vitória, que é quando eu faria a minha.
É tipo, fazer coisas.
É fazer cenas. É tipo o meu tempo para ser produtiva. É como
organizar. Mas sabes uma coisa? Todos os dias, quando eu ando sempre cansada, e todos os dias penso, amanhã, quando eles fizerem a sesta, eu vou fazer a sesta. Mas depois no momento, eu tomo essa decisão sempre antes, mas depois no momento, não sou capaz de fazer a sesta porque quero aproveitar para fazer coisas.
É isso, olha, hoje foi bem lixado porque, tipo, ontem a Vi teve bem mal. Tipo, teve mal, tipo, sem. Como é febre,
a Vi tá doente.
Que, ela estava doente. E, portanto, tipo, eu não fiz nada nem sexta, nem durante o dia. Tipo, não me preocupei com nada, só estive com ela. Tipo, não postei um story no Instagram. Estive com ela nos braços, ela só quis dormir ao meu colo e isso tudo. Portanto, não fiz nada. Hoje, pensei que ela está um bocadinho melhor. Tipo, estava bem cansada porque ela não dormiu nada de noite. Vai fazer uma sesta, tipo, 3 horas. Ela dormiu 45 minutos. Tipo, que nunca acontece. Ela nunca dorme menos do que 2 horas. Tipo, nunca, nunca, nunca. Dormiu, tipo, 45 minutos. Se eu não ouvi barulhos estranhos, é porque as minhas janelas estão abertas e as portas estão a bater. Está a ser bem estranho. Está a ver filme de terror. Mas pronto. Mas dormiu, tipo, 45
Pensei
minutos.
Pensei que o Patrick estava a lavar a casa.
A pedia. Não, mas o Patrick estava a dormir. Tipo, é uma da manhã quase. Não dormiu nada. E eu fiquei tipo, oh meu Deus, o meu dia está perdido. A cena é que depois o Patrick tipo, ficou com o Patrick está em casa, né? Porque é sábado. Ficou com ela enquanto eu estive a filmar e editar cenas. Porque estava a passar. Tipo, imagina, sem acesso à Vitória, eu não sei como é que fazer com dois bebês. Tipo, vou ter que ignorar o outro bebê durante as 2 horas que a Vivi dorme. Tipo, mesmo que não durma, eu digo-lhe, tipo, não sou tua mãe, agora sou trabalhadora independente. Portanto, sim, é um bocado independente também.
Mas vais ver que vai ser a melhor cena de sempre quando conseguires começar a sincronizar. Porque o bebê pequenino vai-se começar a adaptar a ti e à tua rotina. Mais tarde ou mais cedo. Então, quando a Vi estiver a dormir, vais ver que vai haver uma altura que vais conseguir ter os dois a dormir ao mesmo tempo. E vais sentir a melhor pessoa do mundo.
Vais sentir superwoman.
Vais sentir tipo, ah, consigo tudo. Vais sentir mesmo bem. Mas pronto, hoje temos um tema. Vamos tentar fazer um episódio mais curtinho. Porque, em França as horas são diferentes. Não sei porquê.
Porquê que decidiram mudar a hora aqui? Porquê que é menos?
Tem a mania que estou mais à frente. E pronto, vamos fazer. É assim, nós queríamos um tema e nós normalmente tentamos enganar as pessoas a votar no tema. Quem subscreve ao Patreon pode votar
no tema da semana. Tenho certeza.
Eu também acho que sim, mas é que eu não avisei qual era o tema que nós queríamos. Eu mandei para lá. Nós demos 3 temas e elas votaram no que nós não queríamos. Mas pronto, elas mandam. Portanto, estamos aqui para falar sobre recuperação no pós-parto.
Ou menos na alimentação saudável.
Ou menos, não é? Tem um bocadinho a ver, mas...
Imagina ficar até 1 da manhã para falar de alimentação saudável. Eu ontem fui ao Mac. Posso partilhar que nesta gravidez, tipo, eu não gosto de Mac. É bem estranho, porque eu amo Mac, é o meu restaurante favorito.
Então o que é que comeste no Mac?
Pá, tive que comer um wrap, mas não, eu não gosto, tipo, eu gosto. Gosto de CBO, gosto de Big Tasty, mas tipo...
Não te apetece tanto?
Ah, não, apetece-me Burger King.
O que é que te apetece?
Burger King, eu nunca me apeteceu o Burger King.
Ai, pensei que ias dizer uma coisa completamente diferente, não estou a acreditar.
Tipo salada.
Não. Sim!
Não. Continuo, tipo, só um dedo. Não, descobri um... Ai. Pá, não sei, parecem mais reais. Até as batatas gosto mais, não sei, estou-me a surpreender a mim mesmo porque eu sempre
fui. Mas no geral, o Burger King, não sei, podemos entrar aqui num tema polémico. É que eu gosto muito de McDonald's, mas Burger King tem um sabor melhor.
Yeah, não, mas
acho que a qualidade
fui,
é melhor.
Eu nunca fui team Burger King, eu era sempre tipo, oh meu Deus, eu dei-me o Big Tasty, batatas do Mac, agora não sei, parece
que
chegar a casa
Big Tasty.
Frio. Meu, preciso chegar a casa frio e duro. E Big Tasty é...
Sim. Ai, não posso cuspir para o micro, Pedro, mata-me. Sim, pois. Está a saber-te mais de plástico, não é?
Pai, não sei.
Pode ter a ver com a gravidez. Eu estava só a dizer que eu adoro Big Tasty e no outro dia enganei-me, pedi CBO.
Eu também gosto de CBO.
Eu também gosto, mas não era aquilo, eu queria o Big Tasty.
Exato, sim.
De repente chegou o CBO e tipo, enganei-me no nome. Pronto, para pedir. Ok, então comeste Burger King.
Pronto, comi Burger King e não sei o que é que isto tinha a ver com a nossa conversa.
Estávamos a falar sobre alimentação saudável.
Sim. Pronto, só dizer que não tinha moral e hoje comi.
Para
tipo...
mim, comer sushi, isto deve ser muito a parvo. Tu que percebes mais e achas que eu sou ridícula.
Sim, vais dizer que é saudável.
Sushi é saudável, não é?
Não. Tipo, não é saudável.
Why?
Imagina.
Why?
Eu sou bem contente de dizer que coisas são saudáveis e não saudáveis, porque acho que tipo, é tudo um equilíbrio. Mas também vou falar sério. Mas imagina, sei lá, não tens imensos nutrientes quando comes sushi.
Mas não engorda, tipo alga, arroz, fruta e salmão.
Tipo,
como é que engorda?
Imagina, em termos... Eu não gosto de falar disto, porque tipo, se alguém tiver trigger cenas, passem isto à frente, mas tu estás... Eu acho que é um bocado aquela cena de tu comes mais do que devias. Pelo que as pessoas dizem, eu nunca fui muito fã de sushi, portanto também não explorei muito esse...
Também não precisas explorar,
não,
é caro.
Não é isso, tipo, todas as coisas, eu tinha a minha eating disorder, eu sei dizer as calorias todas, tipo, Big Tasty, Big Mac, porque era tipo, o que eu queria saber. Agora, sushi, tipo, nunca me importei muito, sempre foi um bocado, tipo, nunca, sabes, nunca, é um bocado pão sem sal para mim, sushi. É um bocado, tipo, porque é que eu ia comer arroz enrolado, sabes?
Eu não gostava até começar a gostar, e a partir daí, esquece. Agora, para mim, estava sempre a comer
assim.
Sushi. Gostas?
Gosto de peixe, tipo, eu não gosto é da alga com arroz, tipo,
pois,
não.
Eu agora aprendi a gostar mais do peixe cru, mas o que eu gostava era mais o contrário, eu até gostava até das peças fritas, que sabe menos a peixe, sabe mais a outra coisa qualquer. Mas agora gosto mais da parte do salmão, de antes não gostava tanto.
Sim, pá, mas imagina, dizem que as pessoas consomem bastantes calorias porque também comes bué, é bué fácil de comer bué sushi.
Sim, tipo, se calhar comes muito, não é?
Yeah, acho que sim.
Ok,
mas tipo,
então...
como é que os façam feliz, os faz feliz. Tipo, imagina, tu
esse
podes ir
é
a
o lema.
vitaminas e ser bué calórico também, se pedires tipo massa, abacate.
Pois é isso, lá está. Tu também podes comer 3 tigelas grandes de salada e se calhar...
Yeah, quer dizer, se for alface, eu acho que podes comer tipo...
E yeah, eu acho que não engordas com alface a
não,
mais.
acho que é bem difícil.
Mas pronto, vamos falar sobre recuperação pós-parto.
Yeah.
Que eu só queria deixar aqui em primeiro lugar que tu recuperas do parto quando? Eu acho que não, eu acho que nunca vais recuperar. Percebes? O parto muda a tua vida para sempre. Até
True.
Quando... é como a recuperação de pós-parto. Pode ser tipo 3 anos.
Yeah. E depois também é bué o fator, isto vai parecer um bocado filosófico, mas imagina, temos falado de recuperação mental ou temos falado de recuperação física?
A recuperação mental nunca vais recuperar, porque tu, os filhos é para a vida toda e tu vais sempre ter preocupações e vais estar sempre a pensar neles e o teu chip mudou a partir do momento em que, pronto, saiu o bebê.
Não, mas imagina, não, mas mesmo em termos tipo pessoas tiveram partos traumáticos e assim. Tipo, tu podes já não ter dores
Sim.
físicas, mas ainda pensares e tens bué.
Sim, podes ter traumas psicológicos que é para o resto da vida.
Pronto, e este episódio, portanto, basicamente não recupero. Não
Terminamos.
tenho filhos. E é isto, boa, Belém, conseguimos concluir o tempo.
E acabámos em 10 minutos. Terminado, pronto. Pois, é assim. A física é muito mais rápida e mesmo assim é muito lenta. Não queremos dar.
Pá,
Isto é
eu tive na
mesmo.
cesariana, a Belém teve 4 partos vaginais.
Eu tive recuperações muito boas. Eu sei que há pessoas que demoram muito mais tempo a recuperar. A cena é. Normalmente o que as mulheres. Também voltámos a sentir bem, importante e saudáveis, mas as pessoas preocupam-se muito depois com o aspecto físico. E isso é uma coisa que demora imenso tempo a recuperar. Porque tu estás grávida 9 meses. O teu corpo vai precisar, no mínimo, também o mesmo tempo para voltar ao sítio. Tem de se dar tempo ao corpo. E é uma coisa que não. Que demora o seu tempo, é normal.
Sim, pá, imagina, a cesariana também depende um bocado. Depende um bocado, eu vou dizer tipo que não é normal. Não é isto que eu quero dizer, não me julguem, mas imaginem, um parto normal é um bocado tipo o vosso corpo é feito para. É claro que se tiverem que usar instrumentos ou se tiverem uma episiotomia ou whatever, às vezes há bebés que colocam os ombros e cenas assim, e isso obviamente que não se recupera da mesma maneira, mas parece uma cena. Mais, não estou a dizer mais fácil, mas mais natural. Tipo, eu sinto que o
Porque
corpo
o
sabe
corpo,
recuperar.
exatamente, é diferente.
Não é
A
que custe
cesariana, o corpo
menos.
ainda demora a perceber que, ok, já não estou grávida.
Não, e que te cortaram não sei quantas cenas.
Sim, e
Tipo, a
estás
mim.
a
Ai,
recuperar de uma operação.
exato. E que depois, tipo, esperam que estejas, tipo, de pé no dia a seguir. Tipo, eu lembro-me que, imagina, eu parei da Vitória e no dia a seguir, às 6 da manhã, a mulher, coitada, a parteira estava lá, tipo, a tentar me pôr em pé. Eu tenho certeza que nenhuma
A que
operação.
horas é que nasceu a Vitória?
A meio-dia e 45.
Ok.
Mas parecia bué recente, sabes?
Eu
Tipo,
não
estava a sentir
faço
os meus
ideia,
ovos.
eu sei, eu não faço ideia como é que é a sensação de uma cesariana, mas acredito que a recuperação seja lixada.
Pá, eu acho, imagina, psicologicamente para mim foi super duro, porque eu tive quase. Isto, eu estou a tentar, eu gosto de. Eu tento sempre ser
Nós somos
politicamente.
péssimas.
Yeah, eu tento sentir politicamente correta. E não dizer cenas más que ofendam alguém, mas pronto, estou a falar da minha experiência, e eu tinha um bocado de nojo. Nojo, tipo, aversão a pensar que, tipo, de imaginar
O
que me
que?
tinham aberto,
Sim.
sabes? Tipo, estar a
Sim.
imaginar que, tipo, na minha
Sim.
barriga tiveram lá mãos e que me cortaram. Pai, depois tinha imenso medo de ver a minha cicatriz. Tipo, eu não queria ver. Eu tinha. Não era por, tipo, é feio ou bonito, era
Isso
mesmo
acontece
porque me
também,
fazia
eu sei.
impressão.
Eu sei, isso também aconteceu comigo no, nos partos vaginais. A primeira vez que levei
Pois.
pontos, eu também não queria olhar. Quem olhou a primeira vez foi a minha sogra. Tipo, eu pedi para ela ver, por favor, se estava tudo bem. Eu não tinha coragem de ver.
E a mim também foi o Patrick, e ele que desmaia, mas tipo, não desmaiou. Pai, mas eu tinha a grave, sei lá, não sei se é
Eu
para
tentei
pontos ou
mostrar ao
graves,
Pedro,
mas é
mas ele não
estranho.
percebia nada.
Não está
Eu
igual,
pedi ao
bem.
Pedro. O Pedro não percebia nada. O Pedro olhava para ali e tá bom, assim, Pedro, mas está bem os pontos? Sim, tá bom, acho que tá bom. Eu sim,
Mas
tá bom. Pronto, vá, pronto, tive de chamar a mãe do Pedro. A mãe do Pedro é que viu como é que estava. E estava bem, pronto. Mas, já, o Pedro não é de confiar nessas coisas. Mas sim, percebo a parte de meter nojo.
Mas olha, para te explicar mais ou menos como é que se passa, tipo, a recuperação de uma cesariana. Imagina, eu também tive uma desvantagem, que é, eu estava anémica, tive muita anemia. E, portanto, demorou um bocado mais, porque eu não conseguia. Tipo, mesmo que eu conseguisse, porque dizem que o melhor é começares logo a andar e essas coisas todas. E eu não conseguia. Eu levantava-me e desmaiava.
Tu não tinhas forças, eu vi o vídeo.
Yeah, eu não conseguia.
Malta, mas... eu vi um vídeo.
Em que eu pareço um zombi a andar. Mas, basicamente, imagina, foi tudo super rápido. Portanto, nós fomos do nosso quarto, mas foi uma cesariana de urgência. Portanto, eu cheguei à clínica e passado uma hora a Vitória nasceu. Uma hora e pouco. Foi tudo muito rápido. E, normalmente, se vocês tiverem, tipo, em trabalho de parto, tiverem uma epidural... eles aumentam-vos a dose de epidural e, portanto, a seguir à operação, portanto, à cesariana, metem-vos mais, tipo, ao epidural ou outros medicamentos, tipo, pelo catéter. Eu não tinha epidural, deram-me, tipo, uma outra injeção que é raquidiana ou não sei assim que se diz em português, mas, basicamente, em vez de ter o catéter de epidural, dão-te só a injeção nas costas e a injeção faz logo efeito. Então,
porque
basicamente,
não houve tempo.
Não houve tempo, tipo, para a epidural fazer efeito. E também porque, pelo que o anestesista me explicou agora da última vez, a epidural não te, pode ser usada para cesarianas, mas ela não te tira completamente, tira-te os nervos, imagina, tira-te a dor, mas tu sentes na mesma.
Ok. Tu precisavas era de uma
que não
anestesia, não é uma epidural, era uma anestesia.
E a epidural, tipo, até aumentar a dor, não sei o quê, a dose, ele disse que demorava mais tempo, por isso é que me deram a outra. Pronto, e basicamente quando eu acabei a operação, aquilo começou a deixar de fazer efeito. E portanto, depois eu tinha um catéter onde puseram uma outra medicação, tipo um catéter da mão, só que esqueceram-se de desbloquear o soro, tipo de abrir, então não estava a cair. Então eu comecei, tipo, esquece, eu estava a alucinar. Eu só me digo, tipo, a Vitória a tentar mamar e eu só dizia ao Patrick, tipo, tirar daqui. Porque eu estava com tantas dores que eu estava, tipo, já a revirar os olhos de dores. Portanto, aí foi super, foi tipo... Ou é coisas que tu já não tens bem mentalmente e que não ajudam, tipo, aquele nível de dor. Portanto, aí foi um bocado complicado, mas isto é uma coisa, tipo, tem a ver com a minha recuperação. Eu acredito que isto não acontece a muita gente, normalmente.
Normalmente abrem aquela coisa do soro.
Exato. E depois que eu estava assim, da enfermeira, ela sentiu-se super mal. Mas pronto, portanto, aí já foi um bocado duro. Depois, a partir daí, eu não tive quase dores, sinceramente, o período todo que eu tive no hospital, porque eu estive sempre a tomar medicação.
Sim.
E como eu tinha medo de ter dores... Mesmo quando eu não tinha dor, eu tomava tudo.
Sabes uma coisa que aconteceu no hospital, eu reparei. A mim, desde o primeiro parto, não sei se foi só as enfermeiras que eu apanhei, que me disseram logo no início, que se, mesmo antes de começar a sentir dor, porque depois mesmo do parto vaginal, depois temos as contrações que continuam.
Sim.
Então ela me disse-me, sempre que eu começasse a sentir dor, pedi sempre a medicação. Eu estava a tomar Benuron e Ibuprofen. Mas não sei porquê, em todos os partos aconteceu-me ter grávidas ao meu lado, que eu noto, que eu ouvia, tipo, a gemer de dor, ainda por cima a dar-me a minha, ainda tens mais contrações.
Yeah.
Então era a gemer de dor e não pediam a medicação. E muitas vezes fui eu a dizer, olha, mas porquê é que não pedes um Benuron? Ah, posso pedir. Eu, podes, Deus, pede o Benuron. E houve às vezes, imagina, elas ouvirem-me a chamar a pedir a medicação e elas tomarem iniciativa de pedir também, por isso.
Sim,
fica,
eu, tipo,
aqui a dica, peçam medicação se sentirem dores.
Eu nunca, tipo, não queria sentir dores, eu tinha pânico.
Eu também não, eu estava ali sempre atenta à hora e normalmente nem eram elas a oferecer, percebes? Porque depois há trocas de turnos e não sei o quê e não sabem se deram ou se não, então era eu sempre a chamar e pedir, agora falta o Ibuprofen, agora falta o Benuron. E ia pedindo e não deixava passar, porque depois, como se passasse um bocadinho aquela hora, eu começava outra vez com as contrações.
Exato. Eu, imagina, eu tinha dores na mesma nas contrações, quando a Vitória mamava, mas, sei lá, eram dores que para mim eram... Imagina, doía, custava um bocado. Mas era, tipo, mais suportável do que a dor, tipo, quando era na cicatriz, é que mexia o eco comigo. Porque, não sei, foi um bocado, tipo, um bocado estranho. Lembro-me de ir à casa do banho pela primeira vez... e, tipo, horrível. Eu pensava que iam ser, tipo, os intestinos ou assim. Acho que psicologicamente eu estava zero preparada para ter uma cesariana. A minha mãe teve 3 cesarianas, a minha sogra teve 3 cesarianas, e acho que no fundo, quando vais, tipo, pela primeira vez, cara, agora já, tipo, já tive uma, sei para o que é que vou, sei que tenho risco de voltar a ter outra e, portanto, vou prepará-la de outra maneira. Mas acho que ninguém vai para um primeiro parto a pensar, tipo, isto pode acontecer. Tu sabes, sim, que pode, mas está num lugar tão longe na tua cabeça que depois é, tipo, gerir a tua recuperação do pós-parto, está a ser, tipo, não é o pós-parto que tu querias e não é...
É, então, é lidar um com as expectativas que puseste a ti própria.
Exato. Então, depois, basicamente, no hospital, os primeiros 2 dias eu não me levantei, portanto eu tive a Vitória no domingo, segunda e terça, tipo, eu levantei-me da cama, mas tipo, segunda desmaiei de manhã e desmaiei à noite, terça, tipo...
Nós fazemos episódios a assustar as pessoas.
Já, tipo, não tenho filhos.
Tu estás a dizer, não, basicamente...
Tipo, não, mas vocês basicamente não desmaiam, tipo, eu estava extremamente anémica e a minha médica foi de férias quando eu estava de 7 meses de gravidez. E depois mandou-me só fazer, tipo, a ecografia do terceiro trimestre e mostrá-la, tipo, a uma colega dela, mas ninguém me mandou fazer análises deste tipo. Imagina, eu tive a Vitória em agosto e as minhas últimas análises tinham sido em maio e eu já tinha anemia e, portanto, ninguém controlou, ou seja, eu não fiz suplemento de ferro, eu não fiz, tipo, ferro intravenoso, que às vezes devia fazer, portanto, faço. Eu não fiz nada e, portanto, cheguei, tipo, super anémica a uma cesariana em que perdi mais sangue e, portanto, a minha recuperação foi mais difícil.
Okay.
Mas pronto, durante 2 dias eu não me levantei. Na terça-feira, tipo, já comecei a conseguir, tipo, dar uns passinhos no quarto. Na quarta-feira foi aquele vídeo horrível que tu viste, mas pronto, já foi, tipo, alta vitória, porque eu consegui dar bem à Vitória e andar, tipo, o corredor todo. E na quinta-feira tive alta e lembro-me de, tipo, pá, ainda ir toda curvada e tal para o carro. Mas isto para dizer que a recuperação para mim é uma coisa tão estranha, porque a primeira semana eu achei que ia demorar meses até eu conseguir andar, até eu me sentir o mesmo.
Mas depois começas a sentir-te melhor.
Pai, passado 10 dias...
Sim, sim.
Tipo, imagina, passado 10 dias também foi quando me tiraram os agrafos, que depois, imagina, tiram-vos os agrafos pontos entre uma semana e 10 dias, depende. A mim foi 10 dias. Tiraram-me os agrafos. Depois, durante, tipo, esses 10 dias, eu também tive umas injeções que eu sei que dão sempre em França, ou quase sempre, mas acho que não dão em Portugal, mas é por causa da coagulação. Já falámos disso no grupo. Mas, pronto, deram-me essas... injeções durante os 10 dias e durante esses 10 dias, tipo, ok, gostava um bocadinho a andar e isso, mas não tinha dores. Eu também tomava sempre a medicação em casa, tipo, Benderon, Brufen, tomava sempre em casa, mas não tinha dores. Ou pelo menos, tipo, foi horrível no hospital e a partir do 7º dia, sei lá, começou a ser muito melhor do que eu estava à espera. E pronto.
Também estar em casa ajuda, não ajuda?
Sim, sim, sim.
Quando
sim,
vais
sim.
para casa, assim, também começa a ficar melhor.
E depois, pronto, ao fim de 10 dias, tipo, tiraram-me os agrafos. Eu tive muito medo quando tiraram os agrafos, porque parece que, tipo, odiava os agrafos. Vou dizer agrafos mil vezes. Porque eu prendia-se à roupa, eu tinha imenso medo. Aliás, saltou um, eu tinha imenso medo que, enfim. Só que depois, quando tiram, sentia-me nua, tipo, nua de género. Tipo, não há nada aqui a segurar os meus intestinos, okay, isto vai sair. Mas pronto, tiraram-me.
Tu tiveste sempre esse medo depois de sair alguma coisa?
Pá, tive imenso medo que se rompesse a cicatriz. Porque parece uma coisa, tipo, parece tão...
Mas isso não é possível.
Não, mas não parece tão estranho. É? Tipo, como é que a tua pele se cola ao fim de 10 dias?
Tipo, sabes que eu tenho uma cicatriz enorme no braço. Só que não tenho intestinos no braço, então não tenho esse medo.
Mas eu acho tão estranho. E, portanto, para a minha cabeça não era lógico. Mas pronto, ao fim de 10 dias comecei a sentir um bocadinho melhor. E ao fim de 2 semanas andei, tipo, 3 quilómetros porque decidi marcar médico das vidas, dos olhos. Decidi que ia ao oftalmologista.
E a outra aldeia e foste a pé.
Não podia conduzir e aí foi 1 quilómetro e tal da minha casa e pensei, 1 quilómetro faz bem. Então fui com a Vitória, tipo, de carrinho, de vez em sem carrinho. Depois aí fiquei com um bocado de dores, tipo, durante uma semana, mas nada de especial, mas consegui andar, tipo, não tive, sentia-me bem. Acho que ao fim de 2 semanas sentia-me, tipo, como antes de estar grávida, sentia-me bem, sentia-me recuperada. Pronto, havia imensas coisas que não podia fazer, não podiam, quando tem uma cesariana, não convém pegar aí nada mais pesado do que o vosso bebê. É uma das razões pelas quais eu não quero ter.
Quando é que podes voltar a ter relações sexuais numa cesariana?
Bem, é igual a um parto normal. Eles dizem 6 semanas, por causa do risco de infecção e isso, porque tens tipo uma ferida. Pronto, a Belém é conhecida por semana, mas eu que não tive tipo nada no meu pipi. Tinha pipi intacto.
Mas eu é que não tenho noção
semanas.
Do tempo. Eu é que não tenho noção do tempo.
Não, eu nem sei.
Percebes? Eu não sabia que tinha passado tão pouco tempo. Nem sei como é que psicologicamente. Eu psicologicamente não estava preparada.
É
para
isso,
mim
é
fazia
isso,
umas férias.
Como?
É um bocado estranho. É um bocado estranho. Não sei como é que o fiz. Mas não foi sempre também. Também não foi.
Mas pronto, olha, e depois em termos de recuperação, tipo, eu sentia-me bem, sinceramente.
I can buy myself flowers.
Eu senti-me bem.
Desculpa.
E depois, aqui também prescrevem fisioterapia, aquela dos, como é que se chama?
Pélvica.
Pélvica é qual? Eu baralho-me sempre.
Pélvica é lá em baixo.
Ah, então não. Não, isso não é do períneo. Não?
Sim.
Pronto, períneo, eu pélvica. Não fiz essa, devia ter feito, mas deixei passar porque eu tive incontinência durante a gravidez, mas logo a seguir à gravidez, tipo, deixei de ter, então pensei,
eu
não
também.
Preciso ir. Então fiz só dos abdominais porque eu tinha diástase. E depois senti-me recuperada. E agora, tipo, imagina, fisicamente.
Parece que reabilitação, saíste do centro de senti-me curada. Ai.
Mas agora, tipo, sinto-me bem. Acho que foi mais mentalmente que, pá, aí, 2, 3 meses a seguir à Vivi, eu queria bem engravidar outra vez. E isto é bem estúpido, mas eu não queria engravidar.
Quantos meses?
Pá, aí, 2 meses. Okay. Eu queria engravidar outra vez. Mas não era tipo, eu queria engravidar porque queria ter outro filho. Era, eu queria engravidar porque queria parir. Tipo, queria ter o parto que eu queria ter. Ainda mais, nem sequer podia assim, engravidar só 2 meses, mas estás a perceber? Portanto, eu acho que recuperei mais rápido fisicamente do que mentalmente, do meu parto. E neste momento
Sim.
sinto que estou recuperada mentalmente, sinto que já, tipo, aceitei. Gostava muito de ter um parto vaginal. Justamente porque ia pegar na minha filha e porque, pronto, gostava da cena.
Pois é isso, a recuperação acaba por ser mais rápida e tu consegues mexer-te mais facilmente depois de um parto vaginal.
E eu não imagino como é que eu posso estar 1 mês e meio em casa e estou sempre sozinha e não pegar na Vitória. Tipo, ela é um bebê. É bué duro. E depois é tipo, ok, pego na minha filha, isso é o meu intestino. Depois, tipo, imagina a recuperação do intestino para fora. Também deve ser bué difícil.
Deve ser bem lixado. Há pessoas que não recuperam, morrem.
Deus, obrigada. Tenho que eu.
Desculpa.
Eu vou partir daqui 2 semanas, mas na boa. E tu queres falar das tuas recuperações? Como é que se passou? Foste ao oftalmologista?
Não fui, só fui agora. Foi essa a recuperação. Não, por acaso até eu sei que tive muita sorte. Sabes que pelo Instagram conseguimos partilhar muitas experiências e não sei quê, e recebia sempre muitas mensagens. As pessoas admiradas, por exemplo, de eu sair do hospital e chegar a casa e limpar a casa. Isso para algumas pessoas é impensável, é impossível. E eu sinto-me bem fisicamente. Eu não sou daquelas pessoas que saem do hospital ainda curvada. Eu sou daquelas pessoas que saem
A
quase a
conduzir.
dançar, a conduzir. Sim, eu saio eu própria a conduzir, a fazer tudo, a andar normalmente. Pronto, a recuperação do primeiro foi um bocadinho mais lenta e custou-me mais e saí mais devagarinho. Sabes o que ele passa assim da vergonha? Assim, mais
Sim,
devagarinho, mais lento.
sim, sim.
Pronto, as pessoas percebiam que eu tinha acabado de parir. Os outros a seguir, acho que as pessoas podiam pensar que eu era a tia do bebê. Estás a ver? Eu ia toda gingona a sair do hospital. Mas pronto, mas acho que foi. Tive sorte. Acho que não é o normal.
Ah,
Sim.
sim. Então, tipo, nunca fizeste nada de
Não
específico.
gosto de falar da minha recuperação porque não gosto que as outras pessoas se sintam mal. Às
Não, mas
vezes.
eu até acho que é bom, sabes? Que eu estava, tipo, a ver o relato de um parto e que
Pelo menos dá
normalmente.
esperança às pessoas, ao contrário de tu estiveste aqui a dizer que podem morrer e que vai ser horrível e que
Não,
nunca
mas eu
vão
gosto bué,
recuperar.
tipo, eu por acaso, é bué raro eu ver, eu sei que existe bué isso e estou a perceber o que queres dizer, porque, por exemplo, eu tenho bué dificuldade em falar da alimentação e mesmo às
Porque
vezes da
correu bem.
gravidez. Eu já tenho uma dificuldade em falar da
Eu
gravidez
também.
porque.
Olha, eu não falo de recuperação do meu corpo porque acho ridículo. Eu fiquei sem barriga logo, portanto não vou falar.
Sim,
Vou calar-me.
sim, sim, sim. Olha, eu tive imensa dificuldade em mostrar a fotografia. Isto parece bué que estamos a fazer.
Nós somos as meias.
Parece que estamos
Nós
bué a fazer
somos
pirralha. Pá, olha,
perfeitas.
para mim é bué difícil porque eu sei que eu sou
Não
relatable,
é,
porque eu sou
não é.
perfeita.
Não, mas é ao contrário. Eu não quero que as outras pessoas se sintam mal ou que achem que são menos. Ou é que eu sei perfeitamente, tenho consciência que pode afetar a
Sim,
autoestima
por
de
causa da
outras
recuperação.
pessoas.
Sim, sabes que imagina, eu engordei pouco da gravidez da Vitória e desta gravidez também. E da gravidez da Vitória, não sei como é que se vai passar, né? E da gravidez da Vitória, pá, eu sei que passar tipo 2 semanas já estava calças de ganga. Imagina, tinha aquela coisa fofinha em baixo, mas já estava com o meu peso de sempre. Eu acho que ajudou a
Sim, eu
alimentação,
tenho.
não tinha engordado quase nada. E portanto, e eu estava a fazer na altura um vídeo tipo ao YouTube, que era tipo o meu corpo passado. Um dia, passado uma semana, passado 2 semanas, e depois, tipo, passado 2 semanas, 3 semanas, eu achei, tipo, ok, isto está tão irrealista, porque eu sei que não é assim para a maior parte das
É isso.
pessoas, que não quis
Eu também
coisas.
nunca partilhei nada disso também porque coisa. Mas
E agora, estava a
eu
pensar,
tenho
fazer um reels
flacidez.
assim, mas depende, acho que, não sei.
Depende de como é que vais ficar.
É, depende de como ficar, se ficar mal, preciso.
Mas já, eu flacidez tenho, mas a barriga perdi facilmente, mas logo, imagina, é uma cena, o Pedro diz sempre isso, tipo, como é que é possível? Sabes o que é o bebê sair pelo pipi e eu olho para a barriga e está, lisa.
Yeah.
Isso não acontece, normal. Depois, pronto, em pé e não sei o quê, a barriga descai e fica um bocadinho, continua a parecer um bocadinho grávida quando sai do hospital, continua a ter uma barriguinha. Mas sei que há pessoas que têm muito mais.
Sim,
mas flacidez tenho, estou aqui com isto completamente mole. Mas é normal, foi há 6 meses atrás, portanto.
Sim,
e eu nunca fiz abdominais na vida, portanto acho que é perfeitamente normal. Nem posso culpar os bebés, é só porque eu não faço exercício.
Mas é tão individual e por isso é que compraste, é sempre tão... Ah, é sempre horrível para todos os lados. Mas eu por acaso sabes que eu gosto de ouvir histórias tipo a tua, tipo de recuperação pós-parto, dá-me motivação, sabes? Pensar tipo que também pode ser assim. Eu estava a ver o relato de parto de uma rapariga... Que eu, por acaso, também acho que ela é influencer e, portanto, eu devido o nome dela e estou-me a esquecer.
E agora também queria Mónica, falar de uma rapariga.
E ela tem fotos, tipo, a parir bem bonitas. Tenho que mandar, vou-te mandar. Eu descobri aqui no TikTok. Mas, e ela estava a falar do relato de parte dela e inspirou-me bué. Porque ela disse, tipo, passou-se tudo bué rápido, tipo, em 8 horas, sabes? E é bué aquelas cenas que as pessoas dizem, ah, parece bué in your face, tipo, não é relatable. Ninguém tem, tipo, um filho pela primeira vez em 8 horas e corre tudo bem. Mas parece bué fixe e às vezes tipo
sim, acho que também pode acontecer. Eu era aquela pessoa no hospital que estou a fazer coisas, imagina, estou com um bebê ao colo e a fazer coisas e a arrumar e ao mesmo tempo em pé e a comer em pé e sabes, eu tipo, tive uma recuperação fixe, é bom, né? Pode acontecer.
Sim, eu não tive uma recuperação fixe nos primeiros tempos, mas acho que a seguir tive, sei lá, o nosso corpo é bué fixe.
Bruno Carvalho, como é que é? Bruno Carvalho no beat. Brincadeira tem hora limite.
Estás com essa música?
Já ouviste essa?
Yeah, eu andei no TikTok na hora de tu respondeste, mas...
Estava só a saber.
Tu disseste que gostavas.
Gosto muito.
Yeah. Ouvi pela primeira vez ontem o funk do Patinho. Como é que nós passamos?
É o funk do Patinho. Vais estar sempre a ouvir agora?
Não. Sabes porquê? Porque os meus sogros metem rancho à minha filha.
Ah, é verdade.
Agora a minha filha gosta de rancho e agora pede rancho. Então hoje de manhã tive não sei quanto tempo a ouvir rancho. Há uma música, eu tenho que te mandar, que é sobre os alvegues. E é muito engraçada. E a Vivi gosta.
Canta lá.
Vai, é tipo chaussette, claquete. É tipo, tá, estamos a chegar em agosto, estão quase a chegar aos alvegues, não sei o quê. Mas sabes, por falar em alvegues, eu tenho que partilhar aqui uma cena. Tu sabes que tipo, como nós vemos os alvegues, nós vemos, nós, e estou a falar de nós como se eu agora fosse a vega. E não me estou
sim,
a
tu não és.
Ainda vivo em Portugal.
E ainda que... estás a pôr-te deste lado.
Yeah. Eu acho que sou superior a te usar. Mas, estás a ver como nós vemos os avegos? Tipo, que andam com camisolas de Portugal e com gel no cabelo e com meias e chinelos. Estás a ver essa onda?
Sim.
É como os franceses acham que são todos os portugueses.
Imagino. Porque o Cristiano Ronaldo usava gel no cabelo. A cena é isso.
Eu acho que
basicamente
sim.
Foi isso.
E basicamente, eles acham que todos os portugueses são assim. Depois acham que todos os portugueses, tipo, que só trabalhamos nas obras, portanto, eu acho que eles acham que nós não temos economia, não temos professores, não temos influências, não temos nada. Há boas estereótipos. Há imensos estereótipos. Pois outra coisa que eu aprendi no TikTok, porque eu estava a dizer ao Patrick que nunca tinha ouvido, ok, também a minha família é do Norte, etc., mas nunca tinha ouvido falar tanto de rancho, nem tanto ouvir falar dessas músicas. Nem tipo, há cantores portugueses que eles acham que são bué famosos e tipo, só são famosos em França. Porque eu acho que a cultura tipo AVEC é mesmo uma cultura, é tipo, é uma parte, é que não é nem francês, nem português.
Yeah.
É tipo,
criaram ali uma comunidade.
Os artistas, o próprio rancho, há bué associações onde tu
tem bandas deles próprios.
Sim,
provavelmente. Isso é fixe.
É engraçado. E portanto é toda uma cultura. A minha filha tem basicamente 3 culturas. É tipo, apanha um bocado de francês, apanha um bocado de português e depois tem a cultura AVEC.
Aquela ali no meio.
Aquela ali no meio. Não, mas é verdade. É muito engraçado quando eu debato com pessoas e elas tipo perguntam cenas de Portugal.
Mas a culpa é do Cristiano Ronaldo, porque o Cristiano Ronaldo usou gel no cabelo até muito tarde, já ninguém usava.
Sim, mas isso também é uma cena que imagina em França, os homens franceses, tipo, imagina, o Patrick é impossível ir trabalhar sem gel no cabelo.
Tipo, mas não é esse penteado, o Patrick não põe o cabelo em pé com piquinhos.
Não, mas imagina, em França eles usam bué gel no cabelo, tipo, muito. Eu acho que os homens são mais metrosexuais
Em França, arranjam-se.
Sim, sim, sim. Tipo, primeiro é bué. Imagina, eu sei que há marcas de designers que eu não conhecia e o Patrick conhecia bué bem. E os amigos do Patrick, todos.
Tipo, ligam mais à parte da moda. Ligam-se muito
mais
isso.
À moda e isso tudo. E são mais metrosexuais, eu acho.
E mais arrumados.
Cena, calma, vou partilhar. Eu gosto de me partilhar, tipo, cenas francesas no podcast. Tipo, eles não pedem namoro, pronto, já sei onde vocês. Mas sabes, tipo, os homens. Imagina, quando tens amigos próximos, tipo, homens com homens, eles dão sempre beijinhos na cara. Eu lembro quando vi o Patrick a primeira vez, tipo, dar beijinhos a todos os amigos, quando fomos, tipo, a um barbecue, e ele começou a beijar, tipo, os amigos todos, e eu achei bué estranho.
Tipo, mas isso é fixe.
Estás a ver? Tipo, homens grandes a fazerem beijinhos.
Mas isso é fixe, porque são pessoas que tu gostas, tu dás beijinhos.
Exato. E porque é que só as meninas é que dão e os homens, tipo, abertam a mão? Não faz sentido. Mas
pois é, é verdade. Mas
que isso é uma questão, um choque cultural, porque ele quando vai a Portugal, tipo, às vezes vai, tipo, para dar um beijinho ao tio, tipo, sem querer, pronto, tipo, para dar um beijinho ao tio, os tios ficam bem ofendidos, tipo, ah, o que é que estás a fazer? Tipo, oh.
Estás
a ver? Que ela tem boia macho. Não me dês um beijo.
Sim, porque para os portugueses, tu nunca viste portuguesa dar beijinhos na...
Nunca.
Mas o meu pai dava aos meus irmãos.
Sim, o meu irmão também dava ao meu pai. Mas é tipo entre pai,
até muito crescidos, sim. Até não, adultos,
tipo,
eu lembro-me. Agora,
tipo, e ter ali com um amigo dele, tipo, cumprimentar
o Pedro não. O Pedro não dá ao pai. Nunca vi.
No casamento, nunca deu.
Vou obrigar. Não deu, não deu. Não deu, não viste. Ninguém
não
viu.
Vi,
né? Não, não, não. Eles dão assim um abraço, um aperto de mão.
Yeah, mas eu acho que é assim, mas pronto, voltando à questão, isto não tem nada a ver com a metrosexualidade, mostrei tudo, mas eu acho que eles são mais metrosexuais, mas, é tudo, tipo, toda uma cultura, adorei isto, agora como é que fazemos de pós-parto, recuperação pós-parto?
Nem sei como é que viemos aqui parar,
nem eu, funk do patinho.
Vamos, só, deixar, vamos só deixar aqui, porque isto também é para ser educativo e não é tudo mal. Depois do parto, porque há muito, nós temos muitas pessoas a ouvir que não são mães e que não sabem, sim, que estão curiosas como é que se acontece.
Eu aposto que depois do nosso podcast ninguém quer ser mãe.
A cena é essa, não. Está tudo bem. O corpo vai recuperar. Há corpos que precisam de mais tempo. A cabeça também precisa de recuperar, não é só o corpo. Portanto, às vezes temos de fazer coisas mais pela nossa sanidade.
Exato.
E deixar um bocadinho o corpo. O corpo tem tempo, ok? Nem que se faça operações daqui a uns anos.
Exato.
Há formas. Agora, a sanidade.
Ou podem aprender a amar o vosso novo corpo.
Também, há, sabes,
há
uma coisa?
Que não tem rabo nenhum e ganham um rabo, por exemplo, ou maminhas.
Sabes uma coisa?
Não foi o meu caso.
Houve uma rapariga no Instagram, uma seguidora, que me pediu. Já não lembro porquê a conversa, mas pediu. Algumas influencers, pediu para mim se eu conhecia influencers que vestissem roupa, como é que se diz, tamanhos acima?
Sim.
Plus size. E eu, de repente, conhecia muitas. E é só para dizer que a confiança é tudo. São pessoas que têm o corpo. Como é que eu ia dizer?
Fora da norma.
Pá, nem é fora da norma.
Menos socialmente aceitável.
É isso, que as pessoas se calhar acham que não é bonito. É pá, e elas... conseguem, pá, com confiança, são lindas, são mulheres lindas, lindas, lindas. Há uma muito conhecida, tu se calhar és capaz de seguir.
Ashley Graham.
Também. A outra que é mais sobre os partos, sobre a barriga, é uma loira estrangeira, é Bertie qualquer coisa. É, não é? Ela também. E mostram como devemos aceitar o nosso corpo. Nós passamos por uma fase muito bonita. É das coisas mais bonitas na vida. Poder gerar uma vida e ter um filho. E devemos aceitar o nosso corpo e agradecer por tudo o que nós passamos. E pelo trabalho que fez.
Sim, depois eu é tipo, imagina, irrealista. No sentido em que, imagina, eu estava a dizer fora da norma e estava a pensar, quão estúpido isto é, porque... a norma, tipo, não é o 34, tipo, o 34
exato.
Não é o tamanho mais vendido.
Exato.
É o 36.
Pois não.
Tipo, eu acho que me diria, estava a ouvir a média, tipo, uma mulher portuguesa é tipo 40 ou 42. E as pessoas acham que são números enormes ou que...
E as pessoas ficam ofendidas com o número. Eu nunca fiquei ofendida com o número. Eu fico preocupada é se me fica bem ou não. Eu já vesti 40 e 42. Eu, depois do parto do Mateus, comprei calças 40 e 42. E estava-me a cagar para o número. Eu lembro-me de dizer à mãe do Pedro e ela, 42, tanto? E eu a pensar, tipo, estou-me a cagar. Está-me a ficar bué bem no rabo. Percebes?
Mas,
é um número.
Nós devíamos só ficar. Estás a ver com a roupa das crianças? Tu não deixas de vestir uma coisa, tipo, à sancha, porque aquilo diz que... é 18 meses e ela exatamente. Tem 12.
Claro.
É, tipo, quando deixa de servir, tipo, deixou, passamos para outro número.
Passas para o número
é
acima.
É tipo, ah, não quero usar isto porque é bem grande. Não, é bem parvo.
E yeah, não queres aceitar que passaste para o número acima. Ou abaixo, não é? Mas normalmente é acima.
Eu nunca sofri de discriminação, não é? Por causa do meu corpo e, portanto...
Porque és perfeita.
Não, mas é fácil de aceitar. Eu compreendo que uma pessoa que, tipo, sempre sofreu discriminação e etc, esteja a ouvir e esteja a pensar, ah, mas, tipo, vou às lojas e não encontro o meu número, ou pessoas, e que queiram ter, tipo, outro corpo, mas acho que no pós-parto, acho mesmo que deve ser, tipo, a última das preocupações. Porque o nosso corpo está a fazer tão mais coisas.
E também tu sentes-te bem voltar a usar calças de ganga. Mas é tão bom não usar calças de ganga. Caguem nas calças de ganga. Usem calça de fato de treino no pós-parto. O bom é estar de pijama em casa o dia todo com o bebê.
True. Eu tenho um bocado de saudades de usar calças de ganga. Mas não é tipo em casa. Tipo, eu nunca uso calças de ganga em casa. É só para tirar fotos. Tipo, quando sai à rua. Tenho
yeah.
Ai, estou sempre de calça. Tipo, calça... Nem é calça de fato de treino. Aqui está o bebê calor. Mas já não tenho o vestido.
Eu já não usava há anos. Só há pouco tempo eu comprei.
Mas tu puseste umas calças de ganga e ficavam tudo bem, mas tu nunca...
Porque eu nunca mais... Pois não, não estou habituada. Eu sei que eu quero usar, só que eu esqueço-me que tenho, porque como estive grávida 4 vezes, aliás 5.
Sim, é.
Então, há muito tempo que não usava calças de ganga, então não estou habituada a vesti-las e a combinar com o resto da roupa. Eu esqueço-me que tenho as calças de ganga agora, então nunca combino com nada, porque tive anos sem usar calças de ganga.
Para usar calças de ganga. E agora tenho boa falta, mas imagina, não tenho falta de estar em casa, é na rua. Não, mas acho que, pronto, para resumir o episódio, tipo, acho que seria na parte normal, etc. As recuperações, pronto, isto é um bocado da nossa experiência, a da Belém foi mais fácil que a minha. Também há muito piores, não é? Há aquela pessoa que encontrei no Google que saltou o intestino, portanto, aí acho que a recuperação deve ter sido mais difícil.
Isso nunca aconteceu.
Juro que aconteceu!
Aconteceu!
Sim, eu estava a gozar. Hospital. Não, eu estava no hospital. E tipo, a senhora estava-me a dizer, a senhora, chama-me sempre senhora, acho que isto é super...
É educado.
Respeituoso. Não é
melhor do que ser essa gaja, tu uma vez disseste a minha gaja.
Já aconteceu, yeah. Mas eu disse-lhe que tinha medo de fazer cocó, porque tinha medo de fazer força e que saísse tipo os pontos. Eu pedi-lhe, disse, ah, isso não acontece. E eu fui ver à net, tipo, se podia romper realmente a cena. E depois apareceu-me, tipo, com uma mulher... a fazer um bom esforço, tipo, rompeu e saiu, tipo, o intestino.
Eu já não digo que não é possível, porque esta semana vi um vídeo de um russo a ser comido por um tubarão e traumatizou-me para o resto da vida.
E assim, nem sequer quis ver esse vídeo. Tipo, disseste isso.
E eu não vou voltar a encontrá-lo. Eu não sei sequer porque é que vi o vídeo. Estava com letras russas. Tipo, não sei como é que me apareceu no... Estava a passar reels e de repente apareceu-me aquilo. E eu pensei que era fake, então fiquei a ver não sei quantas vezes... Pá, esquece, é horrível. Não vês de perto, vês de longe. Mas eu só pensava, o que é que aquele gajo está ali a fazer?
Que eu acho que tipo, foi um crescimento pessoal para mim, que às vezes é um bocado egoísta, mas é que tipo, eu sou super sensível. Eu fico mesmo triste e afetada com tudo.
Deixaste então, de ver?
Eu não vejo vídeos tristes, eu não
eu
vejo filmes
não.
dramáticos e eu não vejo notícias.
Eu também.
As últimas vezes que aconteceram, houve agora um atentado em França horrível num parque infantil. Tipo, um homem que esfaqueou, tipo, miúdos de idade vivi. E quem me contou foi, tipo, a minha mãe, que me ligou a dizer, oh, meu Deus, tipo, como é que estás? Porque a minha mãe, tipo, tudo o que acontece em França é, tipo,
acontece...
6 vezes Portugal, a minha mãe é, tipo, sempre lá.
Sim.
Uma vez a Notre-Dame, estava quando a Notre-Dame ardeu, a minha mãe ligou-me, tipo, em pânico. Mas pronto, isto para dizer que eu sei de cenas, tipo, ou por pessoas, tipo, do grupo que vêm lá, que vivem em França e que vêm, eu nunca vejo. Tipo,
não abriste o vídeo?
Hã?
É que fui eu própria a mandar para o grupo, porque
não,
eu não estava preparada para ver.
Não,
fui eu própria ou não?
Não.
Eu acho que fui eu própria.
Eu acho que
é pá, fiquei a chorar imenso, esquece.
Não vi.
Fiquei mesmo a chorar imenso. Olha, é nesses momentos que, pronto, arrependo-me de ser mãe. Estou mesmo a falar a sério, porque fico a pensar que irresponsável, Belém, há tanta coisa má a acontecer no mundo e tu tens 4 filhos.
Esquece. Eu hoje
fico a sentir mesmo mal.
A chorar. Patrick nunca chora. Quer dizer, ele não estava tipo a chorar, mas estava com o olho úmido, sabes?
Ele até estava a rir.
Não, é fácil. Porque há tipo uma... Star Academy, como é que se diz em português? A Academia das Estrelas, se existe?
Em português acho que não existe. Sim, eu sei.
Que existia há bem anos.
Sim, sim.
Pronto, foi uma vencedora disso, que é famosa aqui. E ela fez uma música, tipo, escreveu uma música para a filha, em que estava a dizer, basicamente a letra diz que... Tipo, que ela vai lhe contar um segredo, a filha dela tinha bebê, tinha tipo 3 anos, que ela sempre teve dificuldade a amar-se, estou a tentar traduzir a música, a amar-se ela própria, e que gostava-lhe imenso saber que a filha dela, tipo, ia passar por isso e que ela não ia poder proteger, e que sabia que ela ia chorar muitas vezes à noite.
Ai, que... Madalena, estou com vontade de chorar.
Não, e a música é tipo, é que está, eu acho que está super bem escrita, estás a ver? Tipo, a melodia, a música, tipo, e ela fala para a filha, a dizer, tipo, yeah, que é horrível pensar que não a pode proteger e que ela vai aqui boa vez e que o mundo é bem injusto, especialmente para as mulheres. Ai, eu começo, olha, comecei a chorar. Eu já ouvi essa música mais 50 vezes, eu choro sempre. E depois o Patrick começou a ficar com o olho úmido porque ele gosta sempre comigo e nunca ouve tipo a música. E agora estava a ser um concerto dela ao vivo, então ele começa a ouvir e tipo a pensar. Eu acho que começa a, quando tens filhos, tipo, começa a associar os teus filhos. Yeah. Eu só comecei a pensar, mas o Patrick, tipo, que no outro dia estava no parque, eu, um miúdo que não quis brincar com a Vitória, tipo, pronto, que é legítimo.
Madalena, quando eles entrarem na escola, é, mas depois horrível. Vais ver que também fica tudo bem. Tu depois vais perceber que vão te surpreender e que vai ficar tudo bem. Mas eu te, pá, eu chorei tanto só de pensar que eles podiam. Eu não quero que eles tenham sentimentos negativos.
É isso.
Que é estúpido, porque eles têm de ter sentimentos para poder aprender e crescer. Mas eu, por mim, eles eram robôs. Porque só de pensar que eles possam estar tristes, sabes? Na escola. E aconteceu, tipo, eles, esquece, foi o que me partiu o coração, foi eles virem da escola a dizer que ficaram com saudades e que estavam tristes a chorar. Aí, nos primeiros dias, partiu o meu coração. Esquece.
Eu já te digo ao Patrick, quase gostava que a Vitória fosse, tipo, uma pessoa, sabes?
Uma pessoa. Sim, sim. Tipo Sancha. Eu não vejo a Sancha a chorar com saudades minhas.
Não, mas, yeah, mas eu gostava que ela fosse mais insensível, porque eu era bué sensível, fui bué sensível sempre.
Eu também.
Eu chorei bué, sempre sofri. Eu também. Pelo,
mas eu gostava de sofrer. Eu sou aquela pessoa que gosta de chorar e gosta de uma boa depressão. Sabes?
Mas eu acho que o pior é, tipo, o meu irmão...
Eu era muito dramática.
O meu irmão é horrível. O meu irmão, tipo, é capaz de ver um gato, tipo, a morrer.
E é insensível.
Não, não, é boa, é mais sensível do que eu ainda. E, tipo, temos que parar o carro logo para ir lá salvar. E com miúdo e não sei o que era assim. Mas eu acho que, tipo, sofres tão mais. Que eu acho que penso assim, foi porque eu não posso criar a minha filha. Porque é um paradoxo. Porque por um lado quero que ela se importe com os outros e que ela... Percebes? E por outro lado, quero que ela não se importe com ninguém. Que ela seja má pessoa.
A não sair magoada.
Vai sofrer menos.
Yeah. É difícil.
Porque, sei lá, eu acho que o Patrick é muito menos sensível do que eu. E acho que não tem a ver com ser homem ou não. Tem a ver, tipo, com a educação e assim. Porque a minha mãe também é sensível. E o meu pai, tipo, não mostrar também é sensível. Então eu cresci num ambiente sensível. E o Patrick não. E eu pensei, pá, ele sofre muito mais do que eu. Mas
eu sabes que eu não notei? Eu não noto que os meus pais fossem pessoas sensíveis. Eu acho que fui educada por filmes. É que eu acho que eu sou assim por ter visto demasiado filmes na minha infância.
Eu via bué filmes dramáticos. Eu gostava de ver filmes em que, tipo, morre a mãe de cancro e elas com as duas sozinhas e têm que mudar a vida. E eu vi isso tudo.
As minhas brincadeiras com Barbies era sempre assim, era sempre coisas dramáticas. Era sempre, o pai morria, ficavam órfãs, ficavam sem dinheiro, tinham de dormir na rua. Eu precisava de novela.
Sempre, tipo, havia dois Kens e um Action Man a lutar pela Barbie e ela andava com os três ao mesmo tempo.
Não, a minha era cenas de nós, era, imagina, a Barbie a salvar os filhos de penhascos, tipo, os filhos a cair. Não! E era filmes, tipo, assim.
Ah não, a minha Barbie já era uma porquichona, já tinha 6 anos e a minha Barbie tinha vários namorados e andávamos a treinar. A Barbie reflete que eu depois me tornei.
Yeah. Mas tu e no fundo Barbie, a mim também. Eu também.
Portanto,
eu também sempre brinquei com muitos filhos e... O que é que o Mateus brinca? O Mateus vai ser terrorista. O Mateus joga computador Fortnite... Estou tramada,
porque esse terrorista é muito bom.
Quer dizer, tropa não é, do não tubarão. É a tropa do tubarão. Tum, 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 tum.
O quê?
Estou com esta música na cabeça.
Não sei o que estás a falar. Sim.
Tens de ver depois hoje os meus stories para ouvires esta música.
Sabes que hoje são à parte para acabar o episódio, mas estou tipo com story. Imagina, estou bem cansada, então acho que também estou com menos paciência, sabes? E depois é bué, eu não gosto muito quando os meus filhos, quando, tipo, quando a Vita está doente. Ou assim, imagina, eu prefiro não pôr nada tipo, sobre isso. Porque, não é não pôr nada sobre isso, tipo, posso dizer, mas não gosto, não vou tipo, dar por fotos dela cheia de febre e cenas assim.
Sim.
Porque acho que é aquilo que já falámos um bocado uma vez sobre esporte. O que é nosso e o que é aquilo para partilhar e essas cenas. E porque acho que são tipo, momentos vulneráveis e porque também não tenho vontade. E por também não quer deprimir ninguém, não é? Tipo, as crianças estão todas doentes, pronto. Mas tens coração de mãe e blá blá. Mas expliquei só, tipo, que ela estava doente e não sei o quê. E, tipo, no story em que eu digo, pá, que estava bem mal, porque a minha filha tinha... Tipo, eu fui até às urgências e eu achava que me iam dizer, tipo, ah, é só uma constipação, volto para casa. Apesar da febre dela não baixar, é o que nos dizem sempre. Pela primeira vez, disseram, tipo, ela está com a garganta super...
Ela tem tudo.
Yeah, ela está com a garganta super inflamada. E a médica até nos disse que, tipo, se não começasse a passar, que ela tinha mesmo que ir, tipo, ao hospital para fazerem antibiótico na veia ou assim, que foi bom, assustador para mim. Tipo, nunca estive perto dessa situação. Nem sequer sei como é que ela se, como é que ela apanhou isto. Tipo, a amigdalite estava com a garganta cheia de pontos brancos e isso. Com o otite, porque ela disse, tipo, passou. E apanhou pés, mãos e boca, que eu, sinceramente, não sei se não é varicela. Tipo, vou amanhã a uma farmácia, porque está no corpo todo. Então eu estou bem perdida.
Sim, mas é que mãos, pés e boca não é precisamente nas mãos, pés e boca. Sabes disso?
É porque ela tem nas mãos e nos pés... Mas
e
tem, tipo,
nas pernas, eu não sei, está tudo bem. A Sasha também teve. A Sasha também teve no,
pensei,
no corpo
será
todo.
Será que não é varicela? Não sei.
Não, não.
Mas pronto, e depois tive boas pessoas. E imagina, eu tirei a foto que eu pus da Vitória e nós estávamos, tipo, a maior parte das vezes, tipo, 99% das vezes, a cadeira da Vivi vai ao contrário. Vai, tipo, virada ao contrário. Mas, visto que estávamos, tipo, parados porque estávamos nas urgências, tipo, eu virei
eu
a cadeira
reparei.
Dela para nós, né? Porque estava a falar com ela e porque eu queria estar a ver, a criança estava tipo com 41 de febre, a revirar os olhos. E tipo, houve boa gente. Eu não houve boa gente, foram três pessoas só que me foram responder à história.
Mas
dizer,
é, mas
não
é
devias tipo, virar a tua filha.
Yeah.
E eu tipo, ok, eu percebo que é preocupação e eu sei que não é por mal, mas tipo, não era o momento, sabes?
Mas não eu não percebo porque é que eu não consigo, eu não tenho isso na cabeça, eu não consigo perceber o que é que leva uma pessoa a mandar essa mensagem.
Tipo,
porque
acho
tu podes pensar para ti própria.
Só que...
Mas preocupação...
Ah.
Eu mesmo assim, mesmo na preocupação, não consigo entender. Estás
tipo,
a perceber?
Eu também acho que não
Olha,
mandaria,
eu lido bem quando eu lido bem quando recebo mensagens de pessoas que dizem que são especialistas disto e daquilo e que eu noto que percebem do assunto e estão a informar e a ser queridas. Não lido muito bem com pessoas que mandam mensagem à toa. Olha, devias fazer isto. E sem justificação nenhuma, tipo, ah, eu não fazia isso, acho que isso está mal. Isso não, para mim não é muito aceitável. Porque não sabem o contexto, não sabem o porquê. Percebes?
E às vezes eu vou, sei lá, e às vezes eu vou, tipo, a maneira como dizes também.
É isso, há pessoas que
Depois eu
são
penso, se calhar estou mais
simpáticas.
sensível, mas tipo, imagina, fiquei-me irritada. Porque pensei, tipo, primeiro o carro está parado. E depois, tipo, sei lá,
Mas as
mesmo que
pessoas
ele
não
tivesse, e que ele
sabem.
por acaso tivesse virado para mim porque ela estava cheia de febre e, tipo, sei lá, por mil razões, tipo, és a mãe. Não sei, fiquei um bocado de coisa. E depois, porque houve, eu pus tipo um reels, não sei se viste, mas que me estava a mandar para cima da cama.
Ah, Madalena, eu ainda não vi com atenção, eu vi por alto porque estava, já não sei o que é que eu estava a fazer, mas depois vi no grupo a dizerem, ai, fez-me impressão, a Madalena, saltaste de barriga, foi.
Mandaram mensagens, tipo, foram comentários. E depois recebi várias mensagens de pessoas tipo a dizer. Tipo, tens de ter cuidado que isso faz mal ao bebê. Tipo, tu ias ver o bebê. Tipo, primeiro eu não me mandei com força, né? Foi para a cama, tinha uma almofada por baixo, tipo, caí primeiro com os braços, estás a ver? Tipo, numa ligeira barriga. Depois eu dormi N vezes de barriga para baixo. Uma vez, tipo, na gravidez da Vitória, eu perguntei à minha médica se fazia mal. Ela disse que não, a maior parte das pessoas não se sente
Sabes qual
confortável.
é o
Tipo,
meu
se
único
sentes.
problema de dormir de barriga para baixo na gravidez? É os
Qual?
pontapés. Esquece, eu quando viro de barriga para baixo ou quando a barriga toca no colchão, é um desafio para os meus bebés, tipo, basicamente começarem uma aula de
Começarem
karaté.
a meter. Pai, eu durmo uma vez, mas não é bem para baixo, mas é aquela posição em que estás tipo, meio para baixo e uma
Sei.
perna aberta para o lado.
Sim.
Durmo bem, é assim que eu durmo quase todos os dias. Mas mensagem. E eu tipo pensar, ok, se calhar é mais sensível, porque tipo, não durmo, a minha filha está bem doente, tipo, como nunca teve, e eu se calhar tipo, levo tudo mais a peito. Mas não sei, mas pensei tipo assim, Jesus. Tipo,
Yeah,
não sei.
entendo.
Não
Não
sei.
faz mal, Madalena. Está tudo bem. O carro estava
Está tudo
parado.
bem. A criança está bem, está aqui, tipo, está a mandar para outra vez.
Eu acho que se a tua filha tivesse muito mal e tivesse de ir para o hospital, até a levares ao colo era legítimo. Sabes? Tu não imaginas, tipo, uma... Imagina. Isto é uma cena de filme. Imagina que acontece uma coisa qualquer e tens a tua filha, tipo, bem mal, levou um tiro e levou e caiu
Meu
no teto
Deus,
em
não, que
cima
coisa
e.
horrível, nunca vi.
Yeah.
Não brinco
Ias
com a dor
pôr no.
Barbie.
Ia... Só... Pensa só, ias pôr na cadeirinha?
Não, mas acho que eu já
Não
disse várias vezes à
ias.
minha sogra, tipo, tenho que comprar uma cadeirinha para ter cá, porque se um dia há uma emergência e vocês a têm que levar ao hospital. E ela
Queres
já
que vá na
disse bué vezes,
cadeirinha?
tipo, só uma emergência, nós
Fogo.
pegamos só nela e vamos para o hospital, tipo, não é...
Yeah. Desde que vá para o hospital.
Não pensas nisso, né? É claro que no mundo perfeito, mas pronto, mas a verdade é que, yeah, deixa de ser um bocado prioritário. E ontem, tipo, eu nunca pensei, a criança estava, tipo, a revirar os olhos, fez-me bué mesmo.
Bolas.
Ainda mais, que eu acho que sou sempre bué de chile, então no grupo toda a gente estava a dizer, eu partilhando, tipo, no nosso grupo do WhatsApp, que a Vivi estava com febre, que não baixava, e estava a alternar com o Brufen e Benderon, e não baixava. Toda a gente estava a dizer, tipo, vai às urgências, e eu pensei, vou ficar lá bué horas, vão-me dizer, tipo, que é só uma constipação.
E aí, eu também sou como tu.
Tipo, eu tento sempre um bocado despreocupar, tipo, ver o estado dela e não sei o quê. O pior foi quando, tipo, imagina, já não, eu não estava preocupada com a febre em si. Tipo, porque eu sei que a febre, eu trabalho na creche, né? E os miúdos quando fazem febres, eles não fazem febres de 37 e meio nem 38. Febres de 40, tipo, em miúdos pequenos, são relativamente comuns.
Sim.
É muito mais importante. Aliás, nós tínhamos uma cena ao lado dos medicamentos, que era o que devíamos fazer em caso de febre, em caso de queda, em caso não sei o quê. E uma das coisas que eles diziam é, se eles tiverem febre, tipo, não dar Benuron só porque têm febre, dá Benuron porque eles não estão bem. Porque se eles estiverem
Exato.
bem e tiverem uma febre de 38,5 ou 39 e estiverem a gerir bem, etc., e o corpo está a fazer o trabalho deles e se calhar não vão precisar do Benuron para baixar a febre. Mas tipo, a cena é que imagina, ela estava. Tu viste a foto, não sei se viste uma foto que ela pôs, mas ela fez tipo uma cena à Sancha que ela nunca faz. Tipo, ela deixou-se no tapete da sala e adormeceu. E depois, tipo, eu acordava e ela tipo ficava a olhar para mim e começava tipo, a fechar os olhos e disse: Ok, não, isto é super grave, tipo, vamos às urgências. E depois, tipo, ela nunca parava de piorar. E foi um caso estudo.
Mas já está melhor, não está, amor?
Agora já está.
Ok.
Tipo, imagina, a comer ainda chora, que faz um bocado de impressão.
Oh,
Tipo, eu não a faço
coitadinha.
comer, eu
Pois,
ponho
porque ela
só
tem. Ela está com a garganta
bem
lixada.
inflamada. E tipo, não a forço a comer de todo. Tipo, eu só ponho a comida favorita dela à frente.
Coitadinha.
Ponho tipo, que ela, imagina, ela gosta bem de massa e de brócolos e de ovo cozido. Então, tipo, foi o que eu lhe fiz, tipo, lá à frente e disse, tipo, se quiseres comer, comes, não quiseres comer, não comes. E ela ficou bem contente e depois vai comer uma massa e começa a chorar e fez-me uma pena.
Tadinha, pois já.
E depois sabes o que é que eu gostava? Eu gostava de ter tido papas xerelac, porque lembro-me quando tive alta amiga dali, tinha pai com 14 anos, tive pai uma semana com papas xerelac, era a única coisa que eu conseguia comer, porque era quentinho e cenas. Só que não, eu decidi ser a mãe que tem aveia.
Tens de comprar uma papinha
Lol.
séria lá com a menina.
Depois tenho, só que tenho que ir ao português. Estamos em França, não há nada para papas
O
xerelac em França,
quê?
não têm. E eles não têm papas
Mas a
xerelac, não
séria lá
têm
que é
neste tu.
francesa.
Hã?
Desculpa, a séria lá que é francesa.
É xerelac não é francesa.
O quê? Eu sei uma música infantil da Cerelac em francês.
What? Deixa-me ver a
Ah,
origem xerelac.
peraí. Ai, agora vou ser bem estúpida. Odeio ser estúpida online. Aquela música.
A Suíça.
Ai, nada a ver.
Ah, yeah, mas
Isso não
isso é super
é. Não
Cerelac.
é
Isso é
Cerelac.
Ferro Jacques.
Ah, foda-se.
Ferro Jacques. Cerelac. Tu em vez de dizer Ferro Jacques, dizes Cerelac.
Agora achei que eu seria lá que. Opa,
Mas é a
fogo.
música tipo do
Esquece.
Ferro Jacques, dorme-vos.
Esquece.
Não, aqui está a dizer que é Suíça, origem suíça.
Pois.
Mas
É
em
doce?
Portugal surgiu pelas mãos do professor Ega Muniz.
Oh! Que
Que engraçado.
engraçado. Não sabia. Muito
Não, mas agora
bem.
está a dizer que a origem em Avanca estarreja a pop mais famosa do país é portuguesa, apesar do nome. Foi desenvolvida pelo Prémio Nobel da Medicina Ega Muniz. Afinal, será que é bem saudável?
Vês, afinal ganhou um prémio Nobel da Medicina.
Não, não foi Cerelac, foi Suíça. Foi Ega Muniz.
Ok.
Eu gosto de ser lá quando tem grumos, sabes?
Sim, o Mateus não gosta. O Mateus gosta de tudo muito homogéneo. O Mateus come para ser lá com o pequeno almoço, ele adora. E
Eu
eu
também
comi
adoro.
durante imenso tempo. Tipo, eu lembro-me de estar no secundário e ainda comer para ser lá.
Sim, eu também. Eu agora não compro há bué tempo.
Mas eu gostava
Mas eu acho que não
imenso.
compro para não. Tipo, para não. Senão acho que estava sempre à vitória em vez de estar a fazer bem. Mas não sei, não compro há algum tempo. Mas
Eu
gosto bem
gosto de ter
neste
as coisas
Cerelac
aqui.
e neste um.
Eu gosto de ter aqui em SOS. Quando há
Ah, sim, mas eu
momentos em
agora,
que.
juro-te, eu agora queria bué ter para lhe dar, sabes? Porque a veia é mais grosso, não é tão smooth. E não sei,
Tens de ir
quando estás
procurar.
doente, eu sinto comer esse Cerelac no braço da veia.
Yeah, papinha confortante. Será lá que é confortante?
Exato. Eu lembro-me de estar doente e tipo adorar quando me fez torradas tipo cheias de manteiga e doce.
Yeah, é bom. Estamos numa
Mas
hora de
pronto.
episódio.
Pronto.
Era para ser um mini episódio.
era para ser um episódio. Mas está mais mini do que o passado, que foi quase 2 horas.
Yeah.
Mas, e conseguimos falar do tema, pai, durante 30 minutos.
Já é ótimo.
Já é ótimo.
Adorei, bem, Madalena. Vamos dormir.
Yeah, vamos dar um check ao Patreon. Obrigada às nossas patronas por terem escolhido o tema do episódio que nós não queríamos. Que já tínhamos preparado, estou a usar, não tínhamos preparado nada e decidimos. Decidimos tipo há 2 dias.
Estávamos na dúvida se íamos gravar hoje ou não.
Exato.
Esta semana era para não sair episódio, mas pronto.
Cá saiu. Estamos na luta. É por isso que agora estamos na luta contra o tempo, que é quando é que a Milena vai parir e vamos verdadeiramente ter que saltar um episódio.
Eu sinto que um episódio, talvez mais. Não sabemos quando é que recuperas.
O teu pós-parto.
É que as tuas recuperações. As tuas recuperações são lixadas, cara. Pode acabar o podcast para sempre. Podes. Era bem pensado fazer um episódio lá.
Na minha mala. Já filmei o que levo na minha mala para o hospital, mas posso filmar um update.
Acho que
por acaso fiquei bem lixada com a coisa em ti. Porque assim, tu às vezes temos que admitir que és terrível criadora de conteúdos em momentos importantes da tua vida. Tipo, vídeos da gravidez temos zero.
Zero.
Vídeos tipo pós-parto temos zero.
Zero.
E, tipo, é uma pessoa que eu sinto que ia ver tipo, o que é que tu levavas para o hospital, porque já foste mãe tantas vezes que eu sinto
eu tenho
que
um vídeo.
Coisa importante para dizer.
Madalena, eu tenho um vídeo muito antigo. Ainda não era influencer, não era nada, mas era meio bem boa. Só que eu acho que não posso dizer às pessoas para ir ver, porque digo disparates. E uma
mas
vez avisaram. A Vanessa, do nosso grupo das Milves, começou a seguir por causa desse vídeo.
Vou encontrá-lo então. Tá no
é muito
Instagram.
Amador. Estou a ser o mais sincera possível. Eu estou a dizer, tipo, para não levarem pensos para o hospital, para aproveitarem os cá lá.
É sim, mas eu também sou totalmente apologista disso. Eu estava tipo, a filmar o vídeo para o Instagram, que é tipo curto, e depois filmei um belo para o YouTube. E eu também, tipo, totalmente disse isso.
Não há nada vídeos. Como
então,
aquele penso do hospital.
As americanas que estavam a dizer, tipo, levem a vossa própria manta e a vossa própria almofada. E eu, tipo, o que é que depois vai levar?
What?
Acham que eu chego de casa? Eu tenho que levar uma almofada. Eu fico duas. Papel higiênico. Há pessoas que levam papel higiênico. Eu vi uma das
mas
principais
mas de casa ou trazem do hospital?
Não,
o meu sogro
o próprio papel higiênico para o hospital, porque supostamente do hospital tipo arranha.
Olha, o meu sogro é daquelas pessoas que vai a algum lado e o que houver grátis traz. Estás a ver? Imagina se for um hotel, traz todos os sabonetes e tudo o que está lá. Ele fez a mesma coisa no hospital. Todas as vezes que me foi visitar, trazia as cenas que estavam lá grátis, o álcool gel. Ele andava a trazer as cenas para casa, a aproveitar. Isto não vai ficar aqui. E trazia
não,
para
olha,
casa.
Que, tipo, imagina, o meu hospital deu-me uma lista de maternidade. O que é que eu tenho que levar? E no final dizia, tipo, para eu comprar cuecas daquelas de rede, sabes?
Mas correios, lá.
Tipo, pensos. Yeah, mas se calhar só tem, tipo, uma, não sei. Mas de resto disseram-me, tipo, para não levar pensos, nem fraldas, nem produtos de higiene para os bebês, que eles levam tudo.
E yeah, isso é bom.
Mas leva, tipo, leva...
Eu também não levei produtos de higiene para o bebê.
E eu disse, não, não é leva porque eles disseram para não levar, eu não vou pôr. Eu não vou levar um shampoo, não vou levar, tipo, se eles dão.
Sim, sim.
Vamos gastar os deles. E mesmo pensos, também usei durante bem tempo. E trouxe os deles para casa, que são mesmo aqueles bebês grandes, e também usei cá em casa durante bem tempo. O Patrick é que
também.
Dizia, quando chegavam lá as enfermeiras, elas diziam, ah, já não temos, quando eu tinha tipo ainda 2 guardados. E portanto construímos um mini estoque e agora estou a
eu também fiz isso, eu também fiz isso. E aliás, e antes de ter alta, eu pedia, olhem, podem-me dar só mais alguns pensos para eu levar? E davam-me.
Yeah.
Por isso não sei qual é o mal de dizer isto, porque são umas queridas.
Sim, true. Não, mas eu também estou a favor de tudo o que é grátis.
É que eu não sei onde é que, não sei qual é o fornecedor daqueles pensos, mas não há como aqueles pensos. Aqueles pensos são os melhores.
Aquilo absorve tudo, não é?
Yeah.
É confortável.
São bem confortáveis, são tipo almofadas. São ótimos.
Eu nunca usei. Eu por acaso para este parte pensei, ah, se calhar vou comprar. Só que nunca percebi o funcionamento daquelas cuecas da continência.
Eu também não sei muito bem. Eu acho que é só mesmo por ser confortável, fácil de tirar e pôr,
mas
super
imagina,
elásticas.
Eu penso que tinha que mudar para aí 2 em 2 horas, ou 3 em 3 horas.
Sim.
Porque ficava em bada cheia.
Sim,
as cuecas também tens que mudar, supostamente.
Se sair para fora. Não, mas eu ponho as cuecas com... Eu não sei quais cuecas é que estás a falar. Eu estou a falar daquelas que parece uma meia. Tipo, o tecido bem fino.
Essas coisas que eu comprei, essas pões com penso. Mas há umas cuecas que às vezes recomendam, que é cuecas de incontinência.
Ah, sim, ok. Essas nunca experimentei.
E que é a Stena Lady, assim, também nunca... Porque, tipo, porque eu ainda não percebi como é que funciona.
Tens de estar sempre
a pôr
para lavar.
Se tu tiveres que mudar e tirar cada vez que fores à casa de banho...
Tens de comprar 10. Tens de usar 10 caras por dia.
Pois, e aquilo é caro.
Ah, mas aquilo manda-se fora? Ou é reutilizável?
Manda-se fora.
Então qual é a vantagem?
Não percebi. Não sei, porque as pessoas dizem que é bem confortável, porque tipo, não tens penso, tens só o cueca e aquilo absorve.
Ok.
Mas depois quando vais fazer xixi, sei lá, eu odeio o sentimento do sangue molhado quando, tipo, depois de fazer xixi, tipo, eu tenho que mudar logo.
E fica a cheirar mal.
Ai, tipo, imagina, sentiste tão molhado contra o teu pipi que acabaste... não.
Já, yeah, eu também não gosto.
E atenção, eu tive bebê de barriga. Portanto, imagina ainda mais que a seguir deves gostar daquilo. Yeah, mas pronto, mas isto para dizer que... tipo, as influências que eu mais gosto de seguir e que eu tenho mais a ranço porque, tipo, nos momentos importantes da minha vida
tu querias ver mais cenas.
Yeah. Não.
Mas eu acho que... Sabes porque é que é? Eu não tenho tempo, eu não consigo. Eu não tenho tempo. E acredita, olha, só ter feito o vlog do parto, para mim, demorou mesmo bué tempo. Foi bué difícil para mim fazer. O facto de estar a filmar e não sei o quê.
Mas o parto ainda tenho guardado, se quiseres, um dia ou mais.
Tens?
Tenho. Mas
me
só com bem medo, porque conheço.
Estavas com medo que eu não fizesse nada.
Yeah, exatamente. E pensei assim: não, tenho que ser boa amiga de criadora de conteúdos. E se ela não tiver, tipo, eu estava a relatar o parto dela, já tipo, então bem, agora do update que está com não sei quantas contrações. E eu pensei: mas ela tem alguma coisa para
pensar. Tens de mandar isso, que eu vou fazer conteúdo com isso. Fazer o vlog do meu parto pela amiga.
Pela amiga. Então foi muito engraçado. Mas, mas por acaso, tipo, eu sinto que eras uma das pessoas que eu acho que teria mais, levaria mais a sério.
Eu adorava fazer bué conteúdo, só que eu
porque
não consigo.
Porque já tiveste tantos filhos que eu sinto que tu já estás uma pró no o que levar e o que não levar. Se bem que é assim, tu também não ficas lá
tão eu acho que agora já não levava nada.
A criança num dia no outro seis, portanto também acredito que se me disseres, só levo umas leggings e uma camisola na mala da Prada.
Eu levei cada vez menos coisas, sinceramente. Quis aproveitar ao máximo o que lá havia e depois depende também, pronto, já falámos aqui sobre se é de verão ou de inverno. De verão é bem tranquilo, nem preciso levar quase roupa, mas por acaso levei ou deixei cá, já não me lembro o que é que eu levei nesta mala. E aí eu não fiz o conteúdo sequer.
Eu levei e olha, a minha filha está a acordar, portanto acho que vamos acabar o episódio.
Temos de acabar agora
e depois fazemos outro vídeo. Acho que estamos a ouvir chorar e tudo, portanto
eu estou a ouvir, vai lá.
Meu Deus, já. Beijinhos,
malta, pronto, até para a semana. Beijinhos.
Este é o podcast onde nós falamos sobre tudo e sobre nada.